Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, questão 562, né? No capítulo 10, Ocupação e Missão dos Espíritos. Kardec agora quer saber a ocupação dos espíritos mais evoluídos do universo. Olha a pergunta do senhor Allan Kardec. Os espíritos da ordem mais elevada. Quando a gente fala espírito da ordem mais elevada, nós estamos falando de quê? Espíritos puros, né? Anjos, Cristos. A gente sabe que está na Revista Espírita, que a ordem dos espíritos puros, existe a escala dos espíritos puros. Tá? Tem uma mensagem, o assunto não é aprofundado, até porque cá para nós, né, não nos interessa tanto. Né, assim. Basta nos saber que o espírito, quando atinge o estado, né, de pureza total, que significa o que na prática? O espírito puro é aquele que, se nascer no mundo inferior, ele não erra. Não há nada mais que o possa levar ao erro. O espírito superior, ele pode reencarnar num mundo grosseiro como a Terra e se perder, e se corromper, e se, né, e fugir da missão, né? Então, isso acontece. Normalmente, eles erram bem menos, mas acontece. É possível acontecer. Existe um grau de possibilidade de desvio. O espírito puro, não. Porque o espírito puro, quando ele reencarna, ele mantém toda a lucidez dele. Ele mantém, ou melhor, não vou dizer toda a lucidez, o que é que Kardec diz? Ele mantém o domínio absoluto sobre si mesmo. Não há nada que tenha poder de desviá-lo. Nem a tentação material, física, vaidosa, de poder do mundo, não há. Né? Nada há que possa seduzi-lo. Simbolicamente, a gente tem isso apresentado como uma alegoria na tentação, né, entre aspas, na tentação do deserto, que o Cristo passou, ou simbolicamente passou. Por quê? Porque ali, tudo que o mundo pode oferecer foi oferecido para ele. Né? Ele foi tentado, entre aspas. Né? A vaidade, poder, dinheiro, riqueza, satisfação física, tudo foi apresentado. Né? Quem sabe um dia a gente trabalha, porque é muito interessante que são muitos símbolos. E não. Não, por quê? Porque o Cristo, ele é um espírito puro, já, né? É um espírito puro evoluído do ponto de vista dos espíritos puros. Né? Ele é mais evoluído que os anjos, né? A gente conhece alguns anjos que já tiveram intervenção na história, como o anjo Gabriel e etc. Então, ele é mais evoluído que esses espíritos. É importante a gente só situar isso. Então, o espírito puro é aquele que não se ilude mais. O que a gente pode dizer, usando a linguagem nossa, claro, é que o espírito puro é um indivíduo que tem um grau de maturidade tão profunda que não existe mais ilusão nele. Não é possível que alguém engane ele. Não é possível que ele se engane. Né? Às vezes a gente quer uma coisa, sabe que não vai dar certo, ah, mas vamos tentar, e vai se enganando. Né? Seja por paixões afetivas, né? A pessoa sabe, olha, fulano não presta, mas a atração física é tão grande que se mete numa furada, às vezes estraga a encarnação. Às vezes só algumas décadas, né? Dependendo do caso. Ou, eu sei que isso aqui está errado, mas eu vou ganhar muito dinheiro. Aí começam as desculpas. Ah, eu sei que eu, né? O sujeito, ah, vou passar a perna no fulano, que aí eu ganho mais destaque do que ele. Vou roubar a ideia do Beltrano, que eu fico famoso. Então, são tentações que nós, espíritos inferiores, temos que enfrentar e às vezes a gente cai. Um espírito puro não, ele olha e diz, tá, mas tá, assim, é como se dissesse, não é óbvio que eu vou ter 5 minutos de satisfação e 500 anos de desgraça? Sem falar que o espírito puro, ele tem um bom gosto espiritual extremo. Então ele não come comida estragada achando que é delícia. Né? Ele olha e já sente o mau cheiro, a gente não, a gente vê só a fachada. Olha que coisa linda. Ele disse, Deus me livre, isso aí para mim nem de graça. Então, tudo isso faz com que o espírito puro, ele não falha, não tem como errar. Ele sabe o que está fazendo. Ele tem um autoconhecimento pleno. Eu diria que o espírito puro é aquele que se conhece a si mesmo 100%. Não tem um impulso que vai sair dele não sabe de onde, como tem a gente. Às vezes a gente acha que está calmo, aí um pequeno incidente explode. E a gente se pergunta, meu Deus, eu estava nervoso, não sabia que eu estava nervoso. E às vezes a gente grita dizendo que não está nervoso. Isso para o espírito puro não existe. Ele tem plena consciência do estado dele. Ele sabe como ele está, ele sabe como vai reagir, ele sabe a melhor maneira de reagir. É até onde a gente pode chegar imaginando, né, assim, com referências nossas, que seja um espírito puro. Então Kardec está falando desse grupo. E aí ele diz, esse grupo, nada mais tendo a adquirir, entregam-se a um repouso absoluto ou têm ainda ocupações? Olha a perspicácia de Kardec. Ok, todo mundo vai evoluir, vai trabalhar na água, no ar, nos planetas, no subsolo, na natureza, nas florestas. Ok, entendi. Fantástico. E depois? Olha onde é que Kardec vai. E depois? Como é que fica? Tudo bem, demorou 1 bilhão de anos. Ok. Aí o sujeito vai lá e recebe o diploma. Espírito puro foi lá, teve a certa cerimônia de diplomação, ele recebe lá o canudinho dele, ou um crachá, sei lá o que seja. Se tornou espírito puro. Beleza. E aí? O que é que vai acontecer? Vai ficar em repouso absoluto? Vai deitar lá numa confortável banheira de água quente e cochilar? Né? Vai deitar num quartinho com ar-condicionado, tudo fechado, escurinho e... Tá, não tem mais problema? Ou eles ainda vão ter o que fazer? Pergunta de Kardec. Resposta. Que querias que eles fizessem por toda a eternidade? Você estava imaginando o quê? Estamos falando da eternidade, Kardec. Não estamos falando de 1 bilhão de anos. Estamos falando da eternidade, seu Kardec. Aí eles dizem, a eternidade ociosa seria um suplício. Como quem diz, aí sim era inferno, porque para sempre. Claro que quando a gente fala de eternidade, assusta, né? Nosso cérebro não consegue captar bem. Mas a gente sabe que é muito tempo. Então, ficar parado, ensinou os espíritos superiores, seria uma punição. Olha que curioso. Né? Seria um suplício. E Deus não daria isso para espíritos puros. Ok, aí Kardec diz, tudo bem, agora chegou onde eu queria. 562A, né? Fez lá um... Agora eu quero que você me explique. O que é que eles fazem? Ok, e eles vão fazer o quê? Quais serão as ocupações dele? Agora tu imagina o nó na cabeça dos espíritos da codificação para explicar para a Terra, por via mediúnica, numa linguagem humana, o que fazem os espíritos puros. Como é que é isso? Olha o tamanho do desafio. Tá, como é que... Digamos que a gente soubesse. Né? Não são as nossas ocupações regulares, não é? Dirigindo ônibus, costurando as pessoas no hospital, fazendo cirurgia, administrando empresa, né, ali no balcão ali, recebendo dinheiro, não é isso. Como é que explica? Vamos ver. Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las para todo o universo e velar pela sua execução. Vamos lá. Receber ordens diretas de Deus, transmiti-las e observar se a pessoa entendeu e está fazendo direito. Eu tenho certeza que Kardec teve vontade, mas eu acho que não deve ter perguntado, até porque não tinha como os espíritos responder. Eu tenho curiosidade só para saber como é que eles iam dizer o não, que tipo de não eles iam dar. Eu perguntaria, né? Por isso que, obviamente, não sou Kardec. Tá, mas como é que eles recebem essas ordens de Deus? Tá além da nossa capacidade de saber. Como eles transmitem para o universo? Hoje seria mais fácil. Hoje, século XXI, uma espécie de internet. Uma espécie. Século XIX. Fica muito estranho, né? É tudo tão grande que a gente sabe que é pelo pensamento. Detalhes? Não sei. Como eles acompanham essa execução? A gente até imaginar é difícil. Por isso que eu digo assim, tem coisas que ainda estão além da nossa capacidade, mesmo de ficção científica. Mesmo de fantasia, né? Fantasia inteligente. Como é que é isso? Porque esses espíritos puros de alto grau vão passar para outros espíritos puros, eu suponho. Mas tudo indica, pegando o único exemplo que a gente tem e sabe muito pouco do Cristo, né? Que o Cristo recebe ordens de Deus, direciona para os espíritos puros e talvez para outros espíritos. Mas eu acho que, assim, pelo que eu consigo entender, ele vela mesmo no chão de fábrica, né? Assim, Jesus acompanha mesmo, é o nosso dia a dia, pelo que todos os amigos espirituais falam. Né? Então eu acho que, pegando aqui, né, imaginando a situação do Cristo na Terra, ele recebe de Deus as diretrizes e coordena desde os anjos até, né, a aplicação ali em nós, né, nos inferiorzinhos que estão lá pisando na terra com o corpo pesado. Agora, é um poder mental extraordinário, né? Como é que avalia se está dando certo, se está dando errado, hein, né? Não sei. Claro que a Terra está numa situação terrível, mas já era planejado, a gente sabe, né? O Apocalipse já diz isso há 2000 anos atrás, explicando esse momento de transição. Kardec também explicou em detalhes, dando inclusive indicações muito objetivas. Mas, por exemplo, nós estamos pior ou melhor do que o esperado? Que está muito ruim, não precisa discutir. Não é curioso isso? Assim, como é que avalia isso? A ordem de grandeza de um planejamento desse. Quer dizer, o Cristo recebe de Deus, sabe-se lá como, né? Diz, olha, a Terra tem que ser assim. Ó, a Terra, nesse período, vai ter que estar desse jeito. Tem calendário, tem cronograma. Eu sei que a Terra, pelo que os Espíritos dizem, tem, né? Mas aí é de cima para baixo. Do Cristo com Deus, eu não sei como é que são essas referências, né? Até quando, qual é a data que a Terra, de fato, tem que se transformar? Aí começa, né, as providências de tudo, de trazer espírito de fora, de tirar espírito daqui, de gerar produções culturais que sensibilizem, de fazer as pessoas entenderem o Evangelho, o próprio Cristo vindo, nascendo no mundo. Né? Então, assim, muito difícil para a gente ter noção. A gente tem um caso e sabe muito pouco do ponto de vista mais elevado, que é o do Cristo. A gente sabe que ele é o governador, né? Kardec coloca isso com todas as letras, né? O Cristo é o rei da Terra, Kardec usa a palavra rei, né? É o monarca absoluto da Terra, só responde para Deus, muito claro isso. Todos são, né, vassalos, ministros, seguidores do Cristo na Terra, mas aí você pega a história humana, é um negócio extraordinariamente grande. E em determinado momento, o Cristo vem pessoalmente no mundo. Então, né, são coisas de escalas que escapam. A gente só está falando da Terra, né? E aí eu não vou me meter nisso. Eu estou fazendo aqui só uma elaboração para a gente poder amadurecer. Não estou afirmando nada. Seria absurdo esse povo que anda afirmando coisa do Cristo ou de um espírito como o Cristo, como se fosse vizinho dele. Nós não temos capacidade de entender. Mas a gente pode elaborar para ir desenvolvendo. Daqui a 5, 10 mil anos a gente entende. Por exemplo, o Cristo cuida só da Terra? Como é que será isso? A gente não tem como imaginar como é que é esse cuidar da Terra, né? Assim, ele olha o quê? Ele se concentra e vê, tem um painel, tem um relatório, ninguém sabe. Ele conversa telepaticamente com quantos anjos? Ele cuidaria de outros mundos? Ele cuidaria de mundos menos evoluídos? Ele cuidaria de mundos mais evoluídos? Como é que ele se relaciona com os outros Cristos? Existem Cristos, né, mais e menos evoluídos? Provavelmente sim. Mas os Espíritos falam que ele chega a uma fase que ele conversa, recebe a ordem direta de Deus. Então, assim, né, é só para a gente ter uma escala de grandeza, né, de quando a gente fala de Espíritos puros e mais ainda da categoria do Cristo. Aí é outra coisa. Né? Aí é outra coisa. A gente está aí com outros parâmetros. Foram essas reflexões, né? A gente sabe muito pouco, mas perguntar é sempre muito importante para que a gente consiga, né, pouco a pouco amadurecer e ver onde é que a gente está no universo hoje, para onde a gente tem que ir. Um grande abraço, vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que esse mestre, sempre tão amável, nos ampare nesse instante, nos protegendo e guiando em todos os lances da vida e em especial os mais difíceis. Podemos dizer, Senhor, em tua grandeza, te apieda de minha pequenez, ajuda-me para que eu acerte desta vez seguir o caminho da vida. Por que isso é importante? Porque ele é o espírito da ordem mais elevada neste mundo. É ele que decide as coisas da terra junto com Deus. Muito interessante isso. Ele sempre conversa com Deus, guiando cada um de nós, preocupado com aquele mais pequeno e mais frágil, jamais desamparando alguém. É como um pai de família ou uma mãe de família com muitos filhos. Estão sempre atentos, 10, 12, 15 filhos. Alimentação, vestuário, será que vai aprender? Será que não vai? O que podemos fazer para facilitar? Como amenizar a dor? Que dor precisa de fato ser vivida? Que dor devemos evitar ao máximo? Tudo. É um amigo que tem um extremo carinho por você. Que não resta dúvida disso. Que não resta dúvida. Aqui, em nosso plano, já tivemos milhares de testemunhos belíssimos do próprio Cristo. E não temos dúvida. Ele realmente se preocupa com você. Quando elaboramos um trabalho como esse, o que nos inspira mais? O carinho que o Cristo tem por vocês. A preocupação dele, a vontade de ajudar vocês a se libertarem de tanta coisa triste. Então, filhos, cada coisa que fazemos, nós dentro de nós sabemos qual a vontade do Cristo. Porque vocês ainda estão aprendendo o mínimo. Ah, recebe a ordem direta de Deus. Mas será que um dia vocês vão ser capazes de entender que nós recebemos, por vezes, ordens diretas do Cristo? Na cabeça de vocês tem que ter uma cerimônia, nada disso, filhos. Quando o Cristo acha importante, ele fala conosco. E nos surpreende, muitas vezes. Ele observou isso na minha tarefa. Que curioso. E nós nos sentimos amados e amparados. E nós nos empolgamos tanto que queríamos que vocês entendessem isso. O Cristo é capaz de discutir comigo. Quando ele quer, claro. Como cada um de vocês, ou como determinado alguns de vocês receberam tal mensagem. E dizer, olhe, como eu fico feliz é você ter falado isso e ele ter entendido assim. Esse é o Cristo. Ele não é um governador arrogante, um dono da verdade vazio. O Cristo é detalhista em tudo o que se refere à tua felicidade, filho. Detalhista. Porque ele quer que você tenha o máximo do carinho. Que você receba o máximo de suporte, de amparo. Se você um dia abrir teu coração e sentir o carinho que o Cristo tem por ti, nunca mais tua vida será a mesma. Nunca mais. Impossível. Por isso, hoje quero dizer, Anton, mas até de testemunho, como vocês dizem. Sim, meus filhos, eu testemunhei o carinho que o Cristo tem por vocês, pela atenção que ele já deu a esse tão pequeno trabalho que fazemos. E ele sorri e diz, nenhuma das ovelhas. E eu entendi, claro, nenhuma das ovelhas será abandonada. Não interessa o que cada um faça. Não existe abandono de quem está sob a proteção do Cristo. Não é possível. Tecnicamente é impossível. Nenhuma das ovelhas. É mesmo, você vai dizer, mas os que sairão da terra? Nenhuma das ovelhas. Sim, meu filho. Ele continuará acompanhando. Ou você acha que ele está preso aqui, num planeta Terra? Ah, claro que não. Não dá para discutir isso com o Espírito. Nenhuma das ovelhas. É muitos que serão expulsos. Ele vai trabalhar arduamente para tentar trazê-los de volta. É tão simples, é tão profundo as frases desse Espírito. Que se tornam inesquecíveis. Por isso, para mim, foi experiência imensa. Receba dele essa mensagem, nenhuma das ovelhas. Aí você vai dizer, mas não sabia disso? Sabia, mas eu ainda não tinha sentido isso junto com Cristo. É o que eu queria pedir para vocês. Não queiram só entender. Busquem sentir junto com o Cristo. E vocês alcançarão uma alegria que não existe palavras no mundo para descrever. Sentamos juntos. Paz do amigo espiritual da sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita é um Convite à Juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.